3h45. Agora sim, nós vamos conversar com Luciana Casagrande Pereira, atual Superintendente-Geral da Cultura do Paraná e, em 2023, Secretária da Cultura. Luciana é cascavelense, filha do ex-governador Mário Pereira e Marlene Casagrande Pereira. Também é sobrinha do secretário de Cultura de Cascavel, Luiz Ernesto Meyer Pereira. Luciana, obrigada pela sua participação na CBN Cascavel. Bem-vinda.
Boa tarde, Franciele. Boa tarde, ouvintes da CBN Cascavel. Um prazer imenso conversar com vocês hoje à tarde.
Luciana, você tem um histórico na cultura e como é para você agora assumir a secretaria? Isso já era um desejo seu? Como que foi essa conversa com o governador Ratinho Júnior?
Veja, Franciele, eu a vida inteira trabalhei na iniciativa privada, né? Até com o próprio Luiz Ernesto, que você mencionou, que é secretário de Cultura de Cascavel, é meu tio e foi sempre um inspirador para mim. Luiz Ernesto, trabalhei com o Luiz Ernesto a vida inteira, fazendo a Bienal de Curitiba, e nunca tinha tido a oportunidade de trabalhar na área pública. Então, quando o governador, no final de 2018, me convidou para assumir a superintendência, eu fiquei surpresa, porque não era uma coisa que estava no meu planejamento, não imaginava assumir uma função pública. Mas esse período que eu estive na superintendência foi um período muito, muito desafiador, mas muito prazeroso também. Você ter a oportunidade de fazer política pública e trabalhar com um número muito grande, o que você faz impacta muita gente, isso me deixou muito satisfeita. Eu realmente aprendi muito e tive a oportunidade de vivenciar essa experiência, que me deixou muito contente. Então, acho que agora a secretaria, ela é um desafio maior, mas eu já tenho experiência. Então, estou muito animada com esse convite do governador.
Luciana, a pandemia foi um período bastante difícil para a cultura. Como que você avalia essa retomada, né? O governo do Paraná tem alguns projetos, como o Profice e o Bolsa Paraná de incentivo.
Veja, a pandemia foi difícil para a humanidade, né? Eu acho que o setor cultural foi um dos setores mais atingidos aí com a pandemia, porque o artista precisa do público, né? Então precisa aglomerar pessoas. E esse momento onde todo mundo foi privado do trabalho foi muito difícil. No entanto, agora que já passou, a gente faz análise, né? Eu acho que a cultura saiu muito fortalecida. Saiu fortalecida porque acho que todo mundo que consome arte não se dava conta da importância que isso tinha na vida da pessoa, né? Era uma coisa muito automática. E na pandemia, todo mundo precisou de arte para se manter saudável, né? Mentalmente falando. Então, quem não leu um livro, não ouviu uma música, não assistiu um filme, uma série, enfim, a arte foi muito presente nesse período difícil que nós passamos. Então, eu vejo que a cultura saiu fortalecida desse período de pandemia. Também saiu fortalecida porque o Congresso parou para pensar, para tentar resolver um pouco essa dificuldade da área cultural e aprovou a Lei Aldir Blanc, o que foi um divisor de águas na área cultural. O Estado tem também o Profice, né, que é o nosso Programa Estadual de Incentivo à Cultura. Com a Lei Aldir Blanc, o recurso da Lei Aldir Blanc, nós tivemos a oportunidade de fazer o maior programa de bolsa cultural do país. Então, nós oferecemos, nós pagamos para 12 mil pessoas, 12 mil produtores culturais, 12 mil artistas, a aprenderem a escrever um projeto, aprenderem a buscar recurso para poder produzir arte e cultura. Então, essas 12 mil vagas foram distribuídas pelos 399 municípios do nosso estado. Então, o Profice, que antes atendia basicamente as grandes cidades, onde tem produtores que já estão acostumados a inscrever projetos e buscar recurso público para isso, hoje o Profice, na verdade, fez uma curva na sua história, né? A nossa quarta edição, a gente lançou agora a gente teve um aumento de 700, quase 700% no número de novos produtores e de quase 400% o número de municípios atendidos. Então, hoje o Profice está muito mais pulverizado, ele não está mais concentrado em grandes centros. O que, que acontece com isso? Com isso, tem produtores no estado inteiro fazendo projetos e, consequentemente, a população do estado como um todo, os projetos acontecem no estado como um todo. Então, nós temos um Paraná muito mais fortalecido em termos de produção cultural e a população muito mais participando, muito mais de eventos culturais. Isso, com essa retomada, a gente pode perceber.
Luciana, vocês esperavam todo esse público participando do Profice, né? Quantos profissionais, artistas, você falou em 12 mil, mais 700%, né? Aumentou em 700%. Era esperado que nos 399 municípios tivesse uma grande quantidade de artistas, seja na área do cinema, da música, escritores, trabalhos manuais?
Veja, na verdade, quando eu assumi a Superintendência de Cultura, nós não tínhamos um cadastro de todos os artistas, a gente tinha um cadastro das pessoas que participavam do Profice. Mas a gente percebia, logo que eu assumi, eu fiz audiência pública por todas as regiões do estado, e a gente percebia que existia produção cultural no estado como um todo, mas isso não tinha um mapeamento. E como é que você faz política pública sem um mapa? É muito fácil você errar, né? Até por isso a gente foi fazer audiências públicas e ouvir pessoalmente, na própria região, o que é que estava sendo, qual era a demanda, né? Para você tentar acertar o máximo possível. Então, hoje, depois dessa experiência, e até foi um dos motivos que me animou muito a ficar, a gente tem um mapeamento de como é que estão os municípios, como é que estão sendo estruturados, qual é a linguagem artística mais presente em cada região, qual é a realidade para que a gente possa desenvolver política pública mais assertiva. Então, eu acho que o programa da Bolsa Qualificação fez a gente conseguir ter esse mapeamento, fez a gente dar oportunidade para que as pessoas produzam mais. Então, eu estou bastante animada agora com um mapeamento na mão, estamos desenvolvendo indicadores da área cultural para poder fazer a política muito mais efetiva, eficaz, eficiente. Então, eu acho que os próximos anos aí são promissores.
Luciana, o Paraná vamos dizer assim, é um grande celeiro de atores e atrizes, né? Nós vemos aí nos canais de TV aberto nomes, grandes nomes, né? Sendo atores em novelas. O Paraná tem realmente maior essa gama agora, tem aparecido mais, outras áreas da cultura tem despontado maior, outros artistas também?
A gente tem grandes artistas em todas as áreas, né? Na área de literatura, a gente tem belíssimos escritores e escritoras aí se despontando muito no mercado nacional. Essa projeção que eu vejo dos artistas, principalmente que a gente vê na televisão, que ficam mais conhecidos, se deve muito também ao festival de teatro que a gente tem no Paraná, que é o principal festival de teatro do país. Mas em todas as áreas nós temos artistas na área da música, na dança, a gente tem em todos os segmentos, nós temos paranaenses brilhando, não só no país, mas no mundo inteiro.
Uhum. Luciana, quais são as suas expectativas agora para 2023?
Olha, eu estou muito animada. Eu vejo aí, como eu estava te falando, da questão do mapeamento. Nós estamos com um programa também para o fortalecimento dos sistemas municipais de cultura. Quando eu assumi em 2019, nós tínhamos apenas 19 municípios com o sistema municipal de cultura. O que é o sistema municipal de cultura? É a construção de um plano municipal de cultura, de um conselho municipal de cultura, de um fundo municipal de cultura. Então, esses componentes ajudam na hora de você desenvolver política pública. Normalmente, nos nossos municípios, não existe a pasta específica da cultura. Então, tem lá cultura, esporte, turismo, às vezes educação, lazer, muitas áreas juntas. E nem sempre o gestor ou a gestora que está à frente ele é mais ligado à área cultural, gastando a sua energia, porque realmente na área pública a gente tem bastante trabalho, acaba se dedicando mais à área que tem um domínio, isso é natural do ser humano. Então, com esse fortalecimento dos sistemas municipal de cultura, o gestor ou a gestora já pega o município estruturado, ele já pega um plano. Então, com isso, fortalece os nossos municípios. Nós fizemos um programa onde nós contratamos um agente de referência na área cultural para ir até o município, entender, fazer o um mapeamento do que existe de artistas no município, fazer um mapeamento de qual é a vocação cultural do município e ensinar o gestor ou a gestora a apoiar na criação do sistema municipal de cultura. Com isso, fica muito mais simples que a gente possa fazer transferência de recurso fundo a fundo e que esse recurso possa ser aplicado diretamente no município para que atinja a população e os artistas e as artistas do seu município. Com isso, agora nós vamos ter a Lei Aldir Blanc aí nos próximos 4 anos, mais Lei Paulo Gustavo, que é um recurso nunca visto para a área cultural. E nós teremos, só que o que acontece normalmente, aconteceu nessa primeira Lei Aldir Blanc, foi que muitos municípios não pegaram o dinheiro porque não sabiam muito como fazer. Então, nós estamos, o Estado está dando suporte agora para que esses municípios não tenham receio, para que solicitem esse recurso que estará disponível agora em 2023 no governo federal e que aplique no próprio município. Todo mundo está ganhando. Todos os produtores e artistas que fazem essa cadeia cultural e muita população, porque a população vai ter muito mais arte para poder desfrutar.
Luciana, você falou sobre a questão da Lei Aldir Blanc, né, das pessoas não participarem, até porque não se conhecia. Recentemente, nós tivemos uma reunião com José Padilha, aqui em Cascavel, falando da Lei Aldir Blanc. O José Padilha, que faz parte do núcleo
Do Polo do Cinema.
do Polo de Cinema, isso mesmo.
Isso.
E ele falou realmente que as pessoas quase não conhecem a Lei Aldir Blanc e nem como participar disso. Então, o Estado vai dar um suporte para isso também, para que as pessoas conheçam mais da lei?
Exatamente, foi isso que nós fizemos. Agora, em 2023, nós teremos duas leis federais muito importantes. A Lei Aldir Blanc, que atende todas as áreas da cultura, e a Lei Paulo Gustavo, que é uma lei específica para o audiovisual. O que que o Estado fez sabendo que existiu esse... Eu acho que a Lei Aldir Blanc foi um divisor de águas na forma de fazer política pública no país, porque a descentralização do recurso que está no governo federal para estados e municípios. E isso é fantástico, porque um país como o nosso, com a pluralidade que existe, é muito difícil que uma política pública desenvolvida pelo governo federal possa chegar aos municípios, né? A ponta final, ao consumidor lá, que receba mais arte e cultura. Então, a lei Aldir Blanc foi um divisor de águas da forma de fazer política pública. O que que o Estado fez? O Estado contratou esses agentes de referência, contratou 20 agentes de referência. Cada agente de referência é responsável por 20 municípios. Com isso, nós fechamos os 399 municípios. A gente deu um carro, um computador, um celular e capacitamos essas pessoas que são profissionais de alto nível, todo mundo pós-graduado, pessoas que realmente entendem de cultura, para ir até o município e tirar esse mito de que há muitos gestores e gestoras têm de que a cultura é complicado, porque ela realmente tem as suas particularidades, é diferente de outras pastas, né? Então, a gente fez isso, uma parceria junto com a Universidade Estadual de Ponta Grossa, onde a gente também faz uma capacitação para os conselheiros e conselheiras que sejam escolhidos, definidos nesses municípios, para que todo esse sistema de cultura seja fortalecido. E acho que com isso, recursos nós teremos, com os gestores e as gestoras preparadas, os conselhos montados, com isso há uma cobrança maior da sociedade civil na gestão. Com isso tudo, nós temos a engrenagem funcionando. E o estado do Paraná tem condições de estar entre os estados mais fortes do Brasil culturalmente.
Luciana, eu vou agradecer a sua participação aqui na CBN, a Luciana que está na capital paranaense. dando essa entrevista para nós e explicando melhor sobre a Secretaria de Cultura, que o ano que vem ela será a secretária. Já foi anunciada pelo governador Ratinho Júnior, ela que é aqui de Cascavel. Luciana, muito obrigada.
Muito obrigada, Franciele. Muito obrigada, ouvintes da CBN. Um prazer enorme estar aqui com vocês e quero desejar, aproveitar para desejar um lindo 2023 para todos nós. Muito obrigada.
Nós conversamos então com Luciana Casagrande Pereira, que é a atual Superintendente-Geral da Cultura do Paraná.